Paulo Costa, não diria que a responsabilidade mais acrescida era da CEO da TAP.
Mas, o Dr. João Leão disse até numa entrevista que deu que a TAP tinha o dever de ter informado o Ministério das Finanças. Portanto, é porque entende que esta era uma informação relevante, que tinha que ser informada. Ora, o que eu não compreendo é isto. Se a TAP tinha o dever de informar o Ministério das Finanças, porquê é que o administrador financeiro não tinha o dever de informar a sua tutela? É uma questão que me faz alguma confusão. Que é, se o Dr. João Leão considera, e eu penso que não desmentirá este título que aqui está, que é, penso que é verdadeiro e é autêntico, que disse, João Leão insiste que a TAP tinha o dever de informar finanças. E eu acho que tem razão. Portanto, o que me faz aqui confusão é como é que acha isto, mas acha que o administrador financeiro não tinha que prestar este reporte.
Eu percebo a sua e confirmo que a TAP tinha a obrigação de comunicar ao Ministério das Finanças, até pelas razões que disse. Ou seja, para se demitir e substituir um administrador, tem que ser convocada uma Assembleia Geral da empresa e o acionista Estado é representado via Ministério das Finanças. Agora, questões dessa natureza são questões de natureza que têm a ver de âmbito da escolha do Conselho de Administração de uma companhia, têm a ver do Conselho de Administração de uma empresa. E quem tem a responsabilidade, a liderança do Conselho de Administração de uma empresa, é feita ao nível da Chairman e da CEO da empresa. Eles é que têm a responsabilidade de falar perante o acionista e dizer, bem, há aqui dificuldades no Conselho de Administração, e são questões desse nível, não são questões de natureza eminentemente financeira. São questões mais da governança da empresa, e aí tem que ter um papel relevante, são o chairman da TAP e a CEO da TAP, naturalmente.
Mas havendo uma indemnização deste valor e que ainda por cima é comunicada ao regulador, faria todo o sentido que fosse informada.
Admito que pudesse ter comunicado.
O que eu lhe pergunto é ao contrário, se me for permitida a questão, que é, se fosse administrador financeiro não tinha feito essa comunicação?
Eu tenho dificuldade em colocar-me nessa posição. Portanto, não fui administrador da TAP, tenho dificuldade em colocar-me nessa posição.
Que fica-me difícil perceber então o que é que o administrador financeiro andava lá a fazer, honestamente. Porque todos consideram que era importante comunicar, todos acham que era importante, todos acham que houve uma falha, todos acham que devia haver articulação. Mas depois consideramos sempre que o administrador financeiro, bom, ele era mais para as grandes questões financeiras. Na prática, ficamos a perceber que o administrador financeiro não tinha que informar o ministro dos comunicados que eram feitos para a CMVM, nem para outros reguladores financeiros, não tinha que informar o ministro de indenizações milionárias que eram pagas na TAP. Há uma questão que eu acho que as pessoas colocam, de que é que ele informava o ministro? Quantas vezes o informou o Dr. Gonçalo Pires e sobre o quê da TAP?
Repara, foi um período bastante intenso em que teve que informar muitas vezes ele e a sua equipa, não é? Porquê? Porque desde 2020, que era 2020 e 2021, 2020 ainda talvez mais intenso, quando foi aprovado o auxílio de emergência, haveria avaliação todos os meses, várias análises sobre as necessidades líquidas da empresa. Nós queríamos injetar os 1.200 milhões da empresa, mas era fundamental garantir que aquilo era dirigido em função do que era estritamente necessário para pagar os salários dos seus trabalhadores, para honrar os compromissos que a TAP tinha assumido ao nível contratual e os seus compromissos financeiros. Portanto, e havia um levantamento de necessidades do que era estritamente necessário, e só era, havia despachos mensais, porque eram verbas do Estado que eram injetadas na TAP, e para fazer isso havia um trabalho, não só do Secretário de Estado do Tesouro, mas também ao nível do Gabinete do Ministro, com assessores meus envolvidos nessa avaliação, de qual era o valor que era mensalmente transferido para a TAP. Mas para fazer essa avaliação tinha que se ter um trabalho de interação muito forte com a administração financeira da TAP. Isso desde 2020. Desde que foi necessário fazer injeções, portanto, havia, para além de reuniões com a administração financeira da TAP por várias razões, não só no âmbito do programa de reestruturação, havia também necessidade de interagir com ele muito frequentemente por causa das injeções de liquidez da TAP.
E é por isso que me afigura muito estranho que não lhe tenha comunicado uma indemnização destas. Portanto, esta conversa que tivemos acesso também entre o Dr. Manuel Beja e o Dr. João Leão, em que inclusivamente queriam falar sobre a responsabilidade dos administradores da TAP, com um olá João, espero que estejas bem e tal, conversa normal, nunca houve um olá João, vai sair esta administradora e temos 500 mil para lhe pagar. Ou seja, é um olá João, temos que falar aqui de umas coisas, responsabilidade dos administradores, se me deres a tua visão é porreiro, falamos os dois e tal, mas depois, num momento tão fatal como este, vamos pagar 500 mil para a administração, nem aquela mensagem, olá João, já viste isto? 500 mil para uma administradora da TAP, nunca houve essa conversa.
Pois, eu volto a repetir, não houve nenhuma comunicação, nós desconhecíamos em absoluto qualquer indemnização à doutora Alexandra Reis, administradora financeira, administradora da TAP, a ter sido divulgado publicamente. Não houve qualquer informação.
Mas hoje o Leão percebe a nossa perplexidade. Quando há conversas sobre administradores, quando há e-mails sobre administradores, quando há informação de uma série de coisas, menos de uma coisa tão importante como esta.
Não é? Pois. Mas de facto não foi comunicado.
Gostava de lhe perguntar.
Eu partilho a sua perplexidade. Devia ter sido comunicado. Não há nenhuma razão para uma questão desta natureza. Aliás, a substituição de um administrador, é verdade que não era um administrador na área financeira cuja iniciativa devia ser o Ministério das Finanças, mas a substituição de um administrador tem sempre que ser feita com conhecimento do acionista.
Mas a melhor forma aí de comunicar era através do administrador financeiro, que é quem faz a ponte com as finanças.
E também o chairman e a CEO da TAP também têm que fazer a ponte com as duas tutelas, não é?
Portanto, os dois falharam.
Quem, em particular, a CEO da TAP e o Sherman, deviam ter comunicado, não é?
Quando é que o nome de Alexandra Reis surge pela primeira vez? Quem é que lhe propôs o nome? Alguns lhe propuseram o nome de Alexandra Reis?
Eu não me recordo exatamente da altura em que eu já era administradora da TAP, não é? E depois voltou a ser nomeada, mas como me refiro, era uma administradora da área não financeira cuja iniciativa era do Ministério Setorial das Infraestruturas, e a avaliação que nesse âmbito o papel do Ministério das Finanças também tem que participar na decisão, mas é um papel mais de olhar para o currículo e verificar se, do ponto de vista do Ministério das Finanças, alguma coisa se surgir no currículo, se parece um currículo compatível com a função ou não, e se isso for, e parecia um currículo claramente, não, uma pessoa que já tinha experiência na TAP, e portanto voltou a ser nomeado.
Portanto, quando sai o Humberto Pedrosa, penso que a doutora Alexandra Reis renuncia, mas mantém-se na TAP. E por isso, gostou do currículo da doutora Alexandra Reis? Acha que era uma pessoa preparada para este efeito?
De forma, olhando para o currículo da doutora Alexandra Reis, penso que é evidente, para mim, pela minha avaliação, é que é bastante, um currículo bastante sólido, do ponto de vista na área, na gestão de empresas, na área, nas áreas operacionais das empresas. Tem um currículo bastante rico em empresas privadas, depois na TAP, que já é uma empresa que depois entrando se tornou pública, mas tinha um currículo muito, muito bom.
Portanto, posso depreender das suas palavras que Pedro Nuno Santos e, aliás, o Ministério das Infraestruturas quiseram manter Alexandra Reis em funções e assim lhe sugeriram.
Sim.
Claro, porque o Ministério das Infraestruturas sugeriu manter Alexandra Reis.
Pode alguma coisa estar a falhar, mas a iniciativa de propor administradores na área não financeira era dos ministérios setoriais. Portanto, essa proposta terá saído do Ministério das Infraestruturas.
E, portanto, há pouco disse que quando saiu foi para abraçar um desafio profissional, já sabemos hoje, mas provavelmente era impossível saber à altura, que aquele comunicado não era verdadeiro, o Ministério Público já está a investigar e está uma investigação em curso. Mas depois, Alexandra Reis é nomeada para a NAVE. O que é que sentiu quando soube isso? Quem ia abraçar um desafio profissional diferente, noutra área, de repente vai para a administradora da empresa que controla a navegação aérea portuguesa, quando estava na TAP. O que é que sentiu quando viu isso?
Eu só tomei conhecimento disso na altura em que foi tornada pública a indemnização. Eu não tomei conhecimento na altura em que a doutora Alexandra Reis foi nomeada para a NAVE. Já não existia funções nessa altura. Portanto, isso surgiu no contexto da indemnização e de facto a indemnização surpreendeu-me porque não só pelo valor, mas pelo facto de não ter sido comunicado e não ter sido nos termos legais, não é?
O Dr. João Leão disse: não tive intervenção direta no dossiê da TAP, mas nós temos vários e-mails e até vários documentos que mostram que estava dentro do dossiê da TAP, não só no assunto dos contratos de gestão, mas de outros. Disse também que desconhecia os fundos Airbus e até que admitia, disse há bocado, dificuldade em compreender. Eu confesso que também tenho dificuldade em compreender. Só que o senhor ex-presidente da Par Pública disse que tinha passado toda a informação e que até os fundos Airbus não eram novidade para ninguém no governo. Portanto, ele está a mentir.
Eu não sei a que governo é que ele se refere. Portanto, isso foi algo muito anterior. Penso que ele está a referir ao governo da altura em que isso aconteceu, ou governos próximos dessa altura. Não terá sido o presidente da Par Pública com quem eu lidei, terá sido um diferente, E a nós nunca nos foi comunicado algo dessa natureza. Repare, eu só queria aproveitar para esclarecer que nós tivemos, o Ministério das Finanças, um acompanhamento muito intenso de questões da TAP. Não necessariamente todas, porque havia uma exposição de funções, mas as questões sobretudo ligadas à aprovação do programa de reestruturação e, portanto, na negociação com a Comissão Europeia, e todas as questões tinham a ver com o planeamento financeiro associado ao processo de reestruturação.
Já viu, é que toda a informação que temos é que os interessados passaram a informação ao Governo, e o primeiro governo PS, portanto, o governo de 2015 para a frente, nega ter recebido esta informação, apesar do ex-presidente da Barra Pública, neste caso Pedro Ferreira Pinto, garantir que passou essa informação e que não era segredo para ninguém. E a ideia que dá aqui é que passaram-se os anos, mas que a informação crucial não passou nem para o governo e depois não passou entre sucessivos governos e entre sucessivos ministros. E, portanto, hoje diz, não sabia da indemnização a David Neilman, não sabia dos 55 milhões, não sabia dos fundos Airbus. Nós perguntamos legitimamente, então, o que é que sabia financeiramente sobre a TAP?
Não, os 55 milhões de euros tínhamos conhecimento e foi decidido e foi aprovado no âmbito de um decreto-lei, não é? Portanto, isso foi uma decisão por parte do governo. Agora, essa parte dos fundos Airbus não foi algo decidido em 2015, não nos foi comunicado, eu não tive conhecimento, eu assumi funções com relevância na área da TAP em 2020, portanto não foi comunicado, e para todos os efeitos, para a decisão que era preciso tomar no âmbito do Estado assumir o controle da TAP, essas pessoas acessórias estavam lá, eram direitos constituídos, não foram criados por nós. Agora, e eu estou de acordo com o Sr. Deputado, que vejo com muita dificuldade o enquadramento legal e como é que parece um ato lesivo dos interesses da TAP passar um contrato, mas não um desconto comercial a ele associado. Se isso for o caso, eu não estou por dentro desse processo em concreto, mas se for o caso, vejo com muita dificuldade o enquadramento legal disso e merece ser investigado.
Foi Ministro das Finanças até 2022, certo? Quando foi a primeira vez que António Costa lhe falou privatizar a TAP?
A privatização da TAP foi sendo... deixa-me tentar situar para responder de forma mais rigorosa. Numa fase de emergência, na altura, o objetivo na fase inicial era salvar a TAP, não é? A TAP estava em riscos de derrocada, de ser fechada imediatamente, não é? Agora, eu penso que sempre dentro do Governo, e quando digo dentro do Governo, digo que era ao nível do Ministro das Infraestruturas, mas penso também ao nível do Primeiro-Ministro, sempre houve a consciência de que, claro que isso não se colocou numa fase inicial, porque a fase inicial era, o objetivo era salvar a TAP, era uma situação de emergência, os primeiros meses foram dedicados a isso, mas quando se começou a preparar o programa de estruturação e a processar a TAP para o futuro, havia sempre da parte do Governo a consciência que para a TAP ser competitiva e conseguir sobreviver no âmbito do mercado de aviação, era importante estar integrada num grupo maior que lhe desse mais robustez, que lhe desse mais ligações, e que isso era fundamental para conseguir a sustentabilidade financeira da TAP, que seria uma exigência muito grande para a TAP. Conseguiria, mas seria mais difícil para a TAP, fora de um grande grupo aéreo internacional, conseguir ser competitiva.
Mas quando é que se consegue mais ou menos situar o intervalo temporal de quando é que pela primeira vez o Primeiro-Ministro falou em privatização da TAP?
Quer dizer, eu não vou estar a precisar, estou-lhe a dizer, eu não queria estar aqui também não tenho que estar aqui, e penso que não é a minha função estar aqui a reportar conversas com o Primeiro-Ministro ou não, mas o que só lhe queria reportar é que dentro do Governo, não é? E penso que era partilhado dentro do Governo, que era importante a determinada altura a TAP, uma vez a situação normalizada e passado o problema da turbulência que a TAP teve associada, passada a aprovação do programa de reestruturação, que se começasse a ouvir em potenciais investidores privados interessados e que houvesse que a TAP fosse, ainda que parcialmente, privatizada.
Portanto, estamos a falar de 2020, mais ou menos.
Penso que dentro do governo...